Bom, aí galera, aqui no Box Podcast. A Tânia nem sabe o que está acontecendo, tá na surpresa. E aí eu vou tentar levantar algumas questões com ela aqui e ajudar um pouquinho aí as pessoas, quem sabe abrir um pouco a cabeça das pessoas, né? Bom, Tânia, o propósito do No Box, desse podcast que eu estou fazendo, é de tentar levar as pessoas a ver que tem que fazer o caminho caminhando. Que não adianta, às vezes, ficar levando muito conhecimento, estudando muito, fazendo aquilo, acumular, e não levar isso adiante, não colocar isso em prática, digamos assim, no dia a dia, né? Então, aí, como eu estou mudando um pouco o jeito que eu estou fazendo as coisas, eu estou tentando alcançar mais objetivos de vida e tentando falar assim, ah, não, pô, amanhã eu faço aquilo, amanhã eu aperto aquele parafuso. Então, estou evitando de fazer isso e fazendo, tá mais presente e fazer ali. Bom, aí eu queria ver de você fazer a sua apresentação para você e aí depois eu fazer a minha apresentação de você. Eu já fiz um outro podcast, primeira vez que a gente veio aqui, e aí eu expliquei um pouquinho da sua história, que eu vi no Murilo, no TEDx, que eu vi em alguns lugares, aí eu já deixei um pouco já no ar tudo isso, então o pessoal já sabe, e aí eu já vou para Tânia, de você falar um pouquinho sobre você.
Tá bom. Obrigada pelo convite, eu sempre estou muito animada em poder ajudar a mais pessoas através de mais formas, e eu acredito que o teu podcast esteja fazendo isso também. E estou aqui feliz em poder contribuir. Eu sou instrutora de meditação, coach de inteligência emocional, e assim, só essas duas coisas, né? Mas a terceira, que é mediação de conflitos, já parece que engloba a vida toda, né? Uhum. Porque meditação é você poder estar mais presente, né? E tudo acontece no presente. Inteligência emocional, a gente está o tempo todo sentindo emoções sendo emanadas, necessidades, mediação de conflitos, quem não passa por esses conflitos, né? Então, esses três trabalhos, eu vejo como eles se terminam aplicando no dia a dia, tanto na vida pessoal, na vida profissional. Sim. E eu estou muito feliz de poder ajudar, através dessa entrevista, usando esses meus conhecimentos para poder ajudar pessoas também.
E você acredita que, talvez, se as escolas elas tenham muito a agregar na vida dos alunos, por exemplo, no ensino fundamental ou médio, se agregarem aulas de inteligência emocional?
Nossa, como seria maravilhoso isso, né? Eu penso, veja só, a gente aprende tanta coisa na vida. Eu, na minha área, juro, até agora não entendi qual o significado da raiz quadrada. Para que serve? Tem muita área que sim é útil. Eu acho que a gente deveria esperar até chegar a essa área para poder ter que estudar aquilo. Mas eu perdi tanto tempo estudando coisas totalmente necessárias. Eu estudei durante não sei quantos anos, 11 anos sobre o YouTube e não saí disso. Uhum. Aí, meu Deus, assim, tipo, é muita coisa innecessária. Ninguém me ensinou o que fazer quando eu me sentia triste, impotente, frustrada. Não sabia que por trás desses sentimentos havia mensagens das minhas necessidades. Como lidar de fato com frustração? Gente, quantas vezes a gente usou raiz quadrada? Só para prova, só vestibular. Quantas vezes a gente ficou triste, frustrado, com raiva e precisava de entender nossas emoções e saber lidar com elas? Poxa, isso é diário. A gente tem um sentimento que às vezes a gente não sabe lidar. Como resolver um conflito, como estar mais presente no dia e não se deixar envolver demais pelo futuro, pelo passado e deixar de viver a vida. Poxa, eu acho que metade da nossa escola podia ter sido esses temas, né? Que de fato eram muito aplicáveis. Mas já que não foi assim, uhum, né? Porque seria muito bom. Já que não foi assim, agora as pessoas que estão despertando para essa nova consciência podem sim criar muitos projetos e muitas iniciativas para que isso venha até nas escolas. E claro, há escolas que já estão inserindo muito isso. Algumas são projetos isolados, outros são escolas particulares, Ainda isso não está muito presente nas escolas públicas. Eu realmente torço muito para que isso fique presente, muito, muito, muito mesmo. Mas acho que quanto mais consciente os adultos ficarem sobre isso, e é só adultos que terminam administrando as escolas.
Exato.
Mas irá chegar isso na política, na educação, né, até se tornar parte da nossa vida. Esta iniciativa, ela não é nova no mundo. Há muitos países que já implantaram isso. E os países com mais alto taxa de escolaridade e de educação, de cultura e de qualidade de vida têm muito presente isso. Então, acho que é um reflexo.
Eu, por exemplo, eu estava vendo que, por exemplo, a Google mesmo, alguns doutores franceses aí, até estavam questionando de quantas vezes a gente, por exemplo, calcula um seno, um cosseno na vida.
Pois é.
E quantas vezes você tem que lidar com o seu medo, por exemplo.
Exatamente.
Todo dia, toda hora praticamente, você
Exatamente.
Tem que lidar.
Exatamente.
Ou com a sua frustração de, pô, eu não posso fazer isso porque o que vão pensar de mim?
Gente, eu nem lembro pra que era o cosseno. Você trouxe, você resgatou essa imagem pra mim de não sei quantas décadas atrás.
É.
Mas, gente, veja só, quem nos ensinou, quando nos ensinaram na escola a fazer prioridades, fazer escolhas conscientes, planejamento, sabe, tudo, meu Deus,
lidar com a frustração,
meu Deus, tudo isso,
fracasso,
exatamente, fracasso. Resiliência, deveria ter aula de resiliência, aula de inteligência emocional, aula de como priorizar as nossas ações, de como viver mais presente, meu Deus, isso seria realmente uma escola, né?
Eu, por exemplo, eu uma coisa que eu aprendi, e depois eu vi que várias pessoas aí usam isso, eu aprendi muito mais coisa no fracasso do que em alguma coisa que eu achava que 2 mais 2 era 4 ali.
Exatamente.
E era exato. Não. Aprendi muito mais coisa no fracasso.
Poder olhar diante dos... Né, nos ensinarem a poder olhar diante do fracasso uma oportunidade.
Exato.
Também acho que por trás das maiores frustrações, dores, fracassos que eu tive na vida, eu pude obter as maiores conquistas e aprendizados. Eu não tenho a mínima dúvida disso, até eu sinto quanto a escola, a vida em si é uma escola, né?
Uhum.
E como a escola da nossa infância podia contribuir na escola da vida também, né?
Nossa, eu acredito muito nisso. Eu até, se eu tiver vivo daqui uns 10 anos, eu ainda quero montar uma escola. Eu acredito que o mundo vai mudar muito nos próximos 10 anos. Tenho estudado muito tecnologia, estou tentando o meu espaço aqui em São Paulo. E eu tô vendo que o quanto é necessário isso.
Uhum.
Então eu já vi que eu vou bater no MEC, por exemplo.
Uhum.
Eu já observei esse último ano que eu vou bater no MEC e politicagem, que é uma meleca. E aí o que eu já tô imaginando em montar uma plataforma extra, que seja alguma coisa extra, e fazer propaganda na escola mesmo. Ali do governo mesmo, estadual, e fazer com que as crianças sejam inseridas nesse novo mundo, dessa galera que se prontifica a ensinar inteligência emocional, inteligência financeira, empreendedorismo, várias áreas, não só lógica matemática.
Uhum.
Então, ainda acredito que nos próximos 10 anos eu acho que eu ainda vou conseguir colocar esse negócio fora do papel.
Que lindo, isso aí.
Bom, mas aí, olha só, são vários assuntos diferentes, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E aí a Nayara me falou sobre o café. Eu achei sensacional, cara. Como que é essa história do café que você chegou aqui no Brasil? De tomar café.
Essência, né?
De como era forte o café?
É.
Você vê, os assuntos são diferentes, a gente muda a chavinha, demora, né?
Né? Eu contei pra Nayara, assim, que a primeira vez que eu tomei café aqui, eu quase desmaio, porque era muito forte.
Caramba!
Tipo, muito forte. Em Peru, que é meu país, né, Natal, Natal que chama aqui em português?
Isso, Natal. País Natal.
O café que vocês tomam aqui, né, puro, é o que nós chamamos de essência. Ou seja, a gente usa ele, coloca ele, tipo, 15% assim, da xícara, uhum, e o restante é água. É literalmente chafé, né?
Uhum.
Pra vocês, né? Pra nós, sim, é o cafezinho normal.
Meu
e ele
Deus.
É que faz, a gente faz pouco, inclusive, passado. A gente toma muito instantâneo, que é mais suavezinho, uhum, ainda. Então, daquele suavezinho...
Ah, tá.
Então, tipo, é muito pouquinho que a gente usa. E quando a gente passa, dura muito. A gente usa assim... a gente passa, tipo, enche uma jarrinha desse café essência... E ele dura a semana inteira, porque a gente vai pegando, coloca na geladeira, coloca um pouquinho na xícara e vai, uhum, vai colocando água toda vez que bebe. E eu achava muito engraçado como vocês não tomam o café, não esquentam o café, né? Tipo, não, uhum, esse café já tá velho.
Uhum.
E, gente, se eles soubessem que a gente deixa na geladeira até 2 semanas, a gente vai pegando
louco,
pouquinho por pouquinho. Imagina a essência de algo, né? Que a gente vai misturando.
Nossa, Eu tomo café, eu deixo, às vezes fica gelado, às vezes tô trabalhando lá no escritório, o ar condicionado fica gelado, aí eu vou tomando.
Uhum.
E é para ver como que...
Cultura é diferente,
cultura,
né?
Diferente, e olha só, pegando o gancho, de como que uma coisinha que pra gente é normal, traz um impacto na vida de uma pessoa que não tem esse contato com a gente,
eu quase,
né,
desmaio quando eu tomei pela primeira vez. Não mais, né? Agora eu gosto. Mas é engraçado, uhum, porque vocês, mesmo que você... Eu acho que às vezes a gente termina tomando até a mesma quantidade.
Uhum.
Só que aquele pouquinho que vocês tomam, a gente mistura com um monte de água. Tem um, uhum, efeito, uhum, diferente no corpo, né?
Então, tem.
Só que a gente toma uma vez por dia, só vocês às vezes tomam 10.
E olha só... por falar em impacto, eu causo um impacto muito bacana, eu adoro isso, meu. Já faz um tempo que eu venho praticando isso. E aí eu comecei a tomar cerveja quente, cara.
Cerveja quente?
Eu vou lá na prateleira, cato a cerveja e da pior qualidade que tiver. Vou lá, pego, abro, tomo. Meu, você não tem noção, tem gente que fica brava. Como que a gente causa impacto nas pessoas quando a gente faz alguma coisa que elas não estão acostumadas, né? Que vai um pouco fora do fluxo das coisas. Então, aí, às vezes eu passo no mercado, a mulher fala, pô, você é louco? Cerveja quente, você vai tomar? Não, eu tô acostumado, tô treinando minha cabeça, fazer coisa que eu não gosto, tá? Essas coisas. Aí fala, não pode, não, deixa, vai lá na geladeira. E as pessoas não aceitam. Meus amigos, até a própria Nayara, o pessoal fica, às vezes, bravo comigo. Não pode, que não sei o quê. Não, vou fazer coisa diferente. A gente só aprende coisas novas quando a gente se abre para coisa diferente.
Legal.
Então, a gente causa muito impacto. Eu sou muito maluco. E, bom, olha só. Uma coisa que até foi quando mudou um pouco a minha visão de mundo.
Uhum.
Faz mais ou menos um ano. Eu estava lá no Grupo Cruzeiro do Sul de Educação, trabalhando ainda. Foi quando eu descobri o Murilo. Descobri o Murilo. Aí você, Luciano Pires, ela é o Goff. E aí foi. E caraca, meu, que loucura que vocês fizeram na minha cabeça, meu. Eu achava que eu já era diferente, já pensava diferente. Aí vieram vocês, tipo... catalisando tudo aquilo que eu já imaginava e tava tudo voando na cabeça.
Que bom.
E aí eu falei assim, caramba, cara, que coisa maluca. E eu vejo que, por exemplo, o Murilo, ele é um cara fora da curva.
Uhum.
Eu acho ele muito fora da curva, pelo próprio jeito dele expor o pensamento e o que ele conseguiu fazer, de ter estudado na NASA, no Google lá e tal. Na Singularity. E assim, eu vejo que poucas pessoas entendem ele. Tem muitos seguidores, mas poucas pessoas entendem ele do jeito que ele quer passar. Porém, eu acho que ele é uma pessoa que ele consegue abranger vários, se cercar na ideia que ele tem principal. Ele se cerca para que a pessoa consiga enxergar o que ele quer dizer com clareza. Então, sei lá, talvez seja um tipo de transformar isso em empatia com a pessoa, da pessoa enxergar com seus olhos, não com os olhos dela. E aí, assim, empatia. O que você acha de empatia,
uhum,
e a importância disso no dia a dia das pessoas?
Sim, nossa, empatia é uma coisa que... que a gente até ouve, né? Uma palavra assim conhecida, né? Ah, tem uma simpatia, né? Mas o que, que realmente é e com que nos confundimos geralmente, né? A gente confunde muito empatia com simpatia. Então, simpatia é quando a gente quer ser simpático com a pessoa, né? Então, a pessoa, por exemplo, você tem um amigo e esse amigo terminou um relacionamento e está triste, o que, que você vai fazer? Não, com um bom amigo, empático, vai lá e fala assim, não, cara, vamos sair juntos, sai desse, você é meu amigo, vou te ajudar, porque eu tenho empatia, vem cá e tipo, te ajudar a esquecer. Vamos sair, vamos jogar futebol, tomar uma cervejinha quente. Então, qualquer coisa que você decidir é para tirar ele de lugar. Na verdade, isso não é empatia, isso é simpatia. Tá sendo simpático, querendo que ele também fique alegrinho, né? Feliz, se esqueça. Empatia não se trata de mudar a pessoa, nem transformá-la, nem deixar que ela sente o que ela sente. Apenas é permitir que ela sinta o que ela está sentindo e você sentir junto com ela. Então, por exemplo, você diria, nesse mesmo exemplo, você perguntaria o que, que ele está sentindo, ou estaria, faria um chute do que ele está sentindo. Amigo, você está triste por isso? Você está decepcionado, está frustrado? E aí ele poderia ter uma abertura para dizer o quanto ele está sentindo. O tamanho desse buraco que ele está sentindo dentro dele, diante dessa situação, por exemplo. Você teria gostado que fosse diferente? Eu teria, sim, eu gostaria disso, estou decepcionado, triste por isso. E você ficaria com ele, sustentando o sentimento. Poxa, Tânia, mas seria como alimentar o que ele está sentindo? Não, permitir que ele possa expor. Porque quando a gente expõe o que realmente a gente está sentindo com outra pessoa, é como se a outra pessoa nos ajudasse a carregar tudo que eu estou passando.
Compartilhar o fardo.
É, literalmente. E quando eu conseguir botar pra fora tudo que tô sentindo dentro, que às vezes nem eu tava conseguindo ver o tamanho daquilo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas quando você fala disso, aí você pode piorar, a pessoa foi te falar mais do que tá sentindo. Não. Às vezes ela não tinha consciência de tudo que tava sentindo. E quando passa a falar, sai tudo. E aí, uma vez que sair tudo e ela conseguir enxergar isso, ela fala assim, ó. Ai, nossa, não sei. Parece que só de falar tô melhor. Homens conhecem muito pouco isso, mulheres já conhecem mais. Quando uma amiga está com problemas, elas tendem a se contar, até com detalhes o que passou e tudo mais. Mas às vezes a gente esquece de falar o que a gente estava sentindo. Focar mais no que estamos sentindo. E aí a amiga vai lá, abraça na outra e fala assim, ai amiga, obrigada por me ouvir nestes momentos. Ai, tua mensagem é tão importante para mim. Nossa, vira e mexe a gente tem essas amigas. É muito comum, por isso que ela fica horas falando. Só de falar e dividir já é importante. Às vezes, muitas brigas, conflitos entre casais, homens e mulheres, acontecem por isso. A mulher está querendo só dividir a dor. E o homem está querendo consertar as coisas. Então, já querendo dar conselhos. Mas o que você acha se você fizer tal coisa? Mas, então, eu posso te ajudar mudando tal coisa? Não, às vezes é só ouvir que a gente quer. Só ouvir. Empatia. Isso seria empatia. Empatia ajuda. E ela é... Parece passiva, parece que você não tem que fazer nada, mas tem que fazer muito. O que é? Sustentar. Permanecer nesse lugar, porque enquanto você está sendo empático, você passa a sentir o que o outro sente. Ao ouvir, você sente a tristeza, a frustração, a impotência, isso mexe com você. Por isso que, de fato, você está dividindo o fardo. E depois, através dessa consciência, isso vai se transformando, porque todo sentimento termina passando as mensagens de necessidades que não foram atendidas. Só de falar e abordar profundamente o sentimento, vão saindo à tona saídas, passos a seguir, um plano de ação de maneira espontânea. Não porque alguém nos aconselhou, porque temos que encontrar uma solução, entende? Isso acontece de maneira natural.
É muito bom. Legal. É que, por exemplo, comigo, eu geralmente quando compartilho alguma coisa que está acontecendo, geralmente eu enxergo que não é tudo aquilo que está acontecendo. Às vezes por um problema ou alguma coisa séria na família, alguma coisa assim. Aí eu enxergo, parece, não minimiza no significado de não ter importância, mas de, nossa, peraí, meu, caramba, aconteceu isso. Poxa, deixa eu respirar, vamos ver. Como que a gente pode, que nem você falou, como que a gente pode resolver isso? E assim, traz um pouco de não ficar... Não deixar aquilo tomar conta e proporções que não devam, né? Porque aí, por exemplo, eu já vi muita coisa, muita gente por aí acaba tomando proporções e aí a pessoa mergulha dentro daquilo e às vezes as pessoas não conseguem sair. Muitas vezes sozinha, ou às vezes não compartilhando, sei lá, não ter alguém... Pra escutar realmente ali, que nem você falou.
Eu acho que quando crescer. A gente mergulha profundo no sentimento, ele de fato não toma conta da gente. Ele toma conta da gente quando a gente tenta lutar com o sentimento. Entende?
Uhum, eu acredito
quando
nisso
tenta
também.
Tenta lutar com ele, aí que ele toma conta. Porque ele começa a fazer de nós fantoches e a gente não tá percebendo.
É, quanto mais a gente se expõe pra nós mesmos... Mas a gente consegue lidar com isso.
Autoconhecimento, já assim.
Isso, eu acredito muito e eu vejo até muito que as pessoas elas não se abrem para isso. As pessoas elas não se abrem para elas mesmas.
É porque é difícil, todos nós temos essa dificuldade, né?
Sim.
Às vezes a gente fala das pessoas, mas é nós mesmos. Tem vezes que nem eu mesma às vezes estou percebendo que eu estou sentindo medo. Porque eu precisei ser tão corajosa na minha vida que às vezes eu mesma escondo de mim que eu tô com medo. É difícil, precisa ser de muita coragem ver o que estamos sentindo. Às vezes não é fácil fazer isso.
Uhum.
Então, para todo mundo é difícil. Para todo mundo é difícil. É, cada vez se torna menos difícil e cada vez a gente passa a ter mais facilidade para ver isso quanto mais nos conhecemos. Mas todos, por trás de qualquer palavra que a gente fala, uma irritação, tipo, ai, meu Deus, tô cansado. Às vezes estamos falando cansado, mas estamos querendo falar algum sentimento que a gente não tá vendo.
Nossa.
A gente tá com uma dor de cabeça e, na verdade, é um sentimento que a gente não tá vendo. Por exemplo, tem vezes que meu ombro fica tensionado, minha mão fica tensionada. Eu falo, peraí. Você tá tendo aqui um sintoma e o que está sentindo? Eu percebo que é medo. Aí eu fico toda contraída porque eu tô achando na minha cabeça que eu tenho que lutar contra algo, porque eu não posso ter medo, tenho que ser corajosa. Não, peraí, calma, relaxa, Tânia, você pode sentir medo, tá tudo bem. Aquilo é muito difícil, diferente.
Aí, assim, pegando isso aí, é uma hora que você volta pro presente e você sabe o que tá acontecendo com o seu corpo?
Exatamente. Você... Olhar para teus sentimentos, para sensações, reações, até mesmo sintomas é uma forma de voltar ao presente.
Ah, que legal. Eu comigo acontece isso, às vezes eu pressiono muito o maxilar, aí a hora que eu vejo eu tô com uma dor assim, eu falo, caramba, eu tô aqui apertando.
Isso, voltar ao presente.
Exato, aí eu volto pro presente ali.
Isso.
Eu acho que eu tô no presente, é muito louco isso, né, meu? A gente acha que a gente tá no presente, a gente não tá, cara. É muito louco isso.
A maior parte do tempo a gente não tá.
A maior parte do tempo a gente não é, realmente. E outra coisa, outro dia, logo que eu conheci vocês, que eu falei lá, que vocês consertaram, tipo assim, vocês alinharam as coisas que estavam bagunçadas na minha cabeça. E aí, nessa época, aconteceu um negócio muito louco, Tânia. Eu ficava chapado. Já aconteceu isso com você? Era uma pergunta que eu queria perguntar. Sim. Assim, que eu achei, assim eu comecei a não querer mais entender as coisas do jeito que eu tinha crescido aprendendo certos valores ou certas formas de pensar. E aí, com todos vocês ali, aquela época, eu escutando cada um de vocês, cada ponto de vista diferente, falando... Nossa, eu ficava assim, escutando, às vezes eu ficava meio zonzo, meio chapado. Eu falava assim, caramba, cara, será que... Teve uma época que eu fiquei com medo, um pouco de medo, que eu falei assim, caramba, eu acho que eu vou bagunçar a minha cabeça. Uhum. Eu fiquei com medo de não dar conta, de segurar todas essas informações, porque parecia que tava, sei lá, abrindo, parecia que você tava, tipo, abrindo a porta da sua casa, assim, aquela avalanche entrando. Você já sentiu isso?
Sim, eu acho que duas coisas fazem isso, né? Na verdade, deve ter infinitas coisas. Duas coisas que vêm na minha cabeça agora,
sim,
né? É que, primeiro, você mesma falou, né? Alinhar, né? Então, quando a gente precisa alinhar... Ninguém insere realmente uma nova informação para você. São coisas que, às vezes, a gente sabe que alguém vem para trazer mais clareza, né? Então, quando vem tipo, um boom de informações que te ajudam a alinhar, você de fato muda suas crenças, a sua configuração de pensamento, sua forma de lidar, e muita mudança, e um choque, a gente pode ficar chapado de tanta mudança, né?
Uhum.
E uma outra coisa que acontece também, e isso é também o excesso de informação, às vezes a gente se empolga tanto que vai consumir os podcasts, vídeos e áudios de todas essas pessoas ao mesmo tempo, e aí a gente passa por uma overdose de informação, né? Uma obesidade mental, não damos conta de colocar tanta coisa em prática, porque a gente consome mais informação do que dá tempo de colocar em prática, porque de fato, consumir informação é mais fácil e é até passivo, deitar e ouvir um podcast.
É.
Colocar em prática qualquer mínimo hábito é difícil, mínimo. Pode ser tipo tomar o multivitamínico, ouvir a meditação que irá transformar a tua vida. O que for, são coisas que são... trazem um impacto muito forte, mas, cara, inserir um novo hábito na vida, uma nova mudança, é difícil. Então, às vezes, eu sempre recomendo para as pessoas de que possam, assim, criar um filtro para priorizar as informações. Porque é muita coisa, é muita coisa boa para a gente acompanhar.
Sim.
Ainda mais quando a gente percebe que existe coisa boa, né? Para a gente consumir de informação. Então, vamos lá cada vez filtrar para priorizar. Eu tenho uma lista tipo de 80 livros para ler. E não adianta eu tentar ler todos ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir pôr em prática. Eu preciso de um tempo para ler com calma e aplicar. E as mesmas coisas com os cursos. Tem dois cursos ao mesmo tempo bons que eu quero fazer. Mas espera aí. Eu posso fazer os dois cursos, mas vou dar conta de aplicar o que eu aprendi nos dois cursos? Não, então vou fazer um de cada vez. Então, às vezes, o que deixa chapado também é toda a mudança e, ao mesmo tempo, toda a informação, né?
Muito, muito. Ok. E, bom, então vamos lá. Só para eu, então, finalizar aqui...
a gente pode fazer também, se tiver mais perguntas, a gente faz um outro podcast.
Ah, então, tá, por mim, tranquilo, porque, olha só, tem muita coisa aí que... é complicado que a galera... assim, eu vejo no dia a dia, nos últimos anos, nos últimos 4 anos aí, eu morei em 5 cidades aqui no estado de São Paulo, convivi com bastante gente, eu adoro aprender, conversar, tentar entender como as pessoas funcionam e tudo mais, é muito bacana. E aí eu vejo que nem, por exemplo, agora, nesse momento atual da economia, tecnologia e tudo mais, Eu ainda me deparo com pessoas que a gente, às vezes, vai talvez entrar um pouquinho no que você falou anteriormente, mas a gente, às vezes, quer ajudar a pessoa e a gente enxerga que a pessoa não quer ser ajudada. Por exemplo, já aconteceu comigo de ter chefe, por exemplo, dono de empresa, em que... o cara quer contratar os melhores. O cara quer, precisa fazer isso, eu quero os melhores. Vai lá, contrata os melhores. E aí, no caso, a gente começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita que dá certo e o que a gente vê que dá certo, analisando todos os lugares. E aí a pessoa, ela não se abre para colocar isso em prática. Aí a minha pergunta é, qual o melhor caminho, ou o que você acha que é uma coisa consciente? Porque isso dá um sentimento, se a gente sai fora, um sentimento que a gente não pode abandonar. E outra é, a gente tentar tudo e a gente deixa, é melhor a gente tocar as coisas que a gente acredita, ou a gente... continuar, tipo...
a tua pergunta tentando. É o que fazer quando a gente quer ajudar uma pessoa que não quer mudar?
Isso.
Tá. Eu acho que para cada pessoa muda, né? Para cada pessoa é grau de proximidade, grau de importância, né? Então, por exemplo, me esforçar muito para tentar mudar as pessoas que não são próximas a mim, que, sabe, que também não sou próximas a elas, que a minha voz pode ser não muito importante para elas, é realmente um gasto innecessário de energia, né? Mas acho que a impotência maior vem quando estamos falando de pessoas muito próximas, né? Pessoas que a gente ama, que a gente quer realmente que mudem. Como elas podem mudar se às vezes elas não querem mudar? Acho que tem várias coisas para tomar em conta. Primeiro, cada um está passando no seu processo. Nós não damos conta de fazer tantas mudanças. Às vezes a pessoa já está passando por algum processo de mudança e não dá conta de mudar também nas coisas que a gente acha que ela deveria mudar. Entende? Isso é uma questão de tipo, também entender, respeitar o espaço dessa pessoa, entender que cada um tem um processo. Segundo, às vezes eu não estou conseguindo expressar para outra pessoa as minhas verdadeiras necessidades. Às vezes eu bombardeio ela com conselhos, mas eu esqueço de dizer que a minha necessidade é poder ajudá-la. E às vezes eu só dizer isso para ela: olha, eu quero que você saiba que eu tenho a necessidade de te ajudar no que você precisar. Às vezes o que ela precisa não é necessariamente o que nós achamos que ela está precisando. E quando nós colocamos à disposição de ajudá-la, ela pode ser mais livre para dizer. No coaching eu aprendi muito isso, né? No coaching a gente evita de dar conselhos, a gente pergunta muito para o outro o que acha que é o próximo passo. Porque eu posso dizer para ela o que é o próximo passo, mas se eu pergunto para ela qual é o próximo passo, ela vai ter mais compromisso para poder fazer aquilo, porque a ideia é dela, a visão é dela, da pessoa, sabe? Então, eu posso me colocar à disposição para ajudá-la, sabe? Para apoiá-la. E se eu quiser dar algum conselho, se eu quiser, tipo, realmente, eu vejo que realmente é algo que ela, o que eu tenho para dizer é muito importante, eu posso perguntar para ela: olha, eu vi que há alguma coisa que talvez te ajude muito, mas eu não sei se te interessa esse tema, então eu queria saber se você gostaria de me ouvir em relação a isso. Também, se você não quiser, pode me dizer à vontade, não deixarei de ser próximo, teu amigo, teu familiar, teu companheiro, por isso, mas só quero que saiba que, tipo, às vezes quando eu estudo coisas, eu lembro de você, e se você me permitir te passar, eu posso fazer isso. E quando a pessoa te disse, tipo, não, realmente tenho muita coisa, você compreender, quando ela te diz, sim, claro, pode me aconselhar, você pode perguntar para a pessoa, e qual o melhor momento para fazer isso? Entende?
Exato.
Você quer... Porque às vezes a gente fala coisa certa na hora errada, sabe?
Exato.
Então, a gente põe... Quem é a pessoa que sabe... quem é a melhor pessoa que sabe em que momento falar para aquela pessoa esse tema? Ela própria. Ai, por exemplo, para mim, não me aconselha antes de dormir, porque eu quero só dormir, descansar, relaxar. Mas eu gosto de tomar um cafezinho no meio da tarde, no final de semana, durante o dia, acordada, desperta, separando um tempo para isso. Sim. Aí eu gosto bastante.
Então é meio que você deixar a pessoa entender que o protagonismo... E ela tem o controle e ela tem que assumir.
Porque ela tem. Não adianta eu falar tantas coisas e sair, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não adianta, entende? Porque a gente não dá conta. A gente tá o tempo todo entrando coisas no nosso ouvido. Entende? Então, um conselho é mais uma outra informação que passa. Que melhor que falar com ela para entender que momento essa informação pode ficar dentro.
Exato. Então, Tânia, obrigado por enquanto. E eu vou... fazer com que isso aí daqui a um tempo chegue em bastante lugares, para ver se a gente consegue ajudar bastante gente aí.
Claro,
tá bom?
Quando quiser, fica à vontade, a gente pode fazer normalmente.
Então tá, Tânia, tá obrigado, bom? Hein? É isso aí.
Obrigada.